resolvia o problema com o chazinho, com a mulher que dava o passe, com a curandeira, então eles não tinham acesso à saúde. E aí, de repente, um cara inventa de colocar uma substância dentro do meu corpo. Aí vamos fazer o paralelo. Numa população com um acesso a uma educação extremamente precária como o nosso, com grande parte de uma população analfabeta funcional, as pessoas não vão entender qual é o papel da ciência. As pessoas não vão entender qual é o papel de uma reforma tributária que o Brasil precisa. É, voltando àquela ideia, não da crítica à população, mas do entendimento que a educação no Brasil ela é feita para dar errado. Então, se ela é feita para dar errado, qual é a salvação? A salvação é a Bíblia. A salvação é a religião. A salvação é a crítica que você tem com relação ao outro. Então, de alguma forma, e aí eu não consigo pensar sem correlacionar, a gente lembra de um pensador também aí, que é o Michel Foucault, que ele vai dizer o seguinte: olha, eu não penso o poder hoje, e eu falo o político, né? Eu não penso o poder hoje como uma questão de ideologia. Eu penso no poder pelo poder. Eu quero estar e permanecer no poder. É isso que Michel Foucault diz. Então, assim, para eu estar e permanecer no poder, eu vou fazer todo um proselitismo para uma parte de uma população, trata essa população como algoritmo, né?
Vou vigiar e vou punir.
Exatamente, boa aí, ó. E aí você que ele fala do Gilman, né, que é muito interessante. E aí, Paulo, ele pega aquela ideia, o político ele pega a ideia e fala o seguinte: olha, o que é que eu vou fazer aqui para ganhar voto? Então, para ganhar voto, eu não vou dizer para o cara que eu tenho que fazer uma reforma tributária, eu não vou dizer para o cara sobre os impostos que ele paga. Eu digo para ele que a gente lê a Bíblia, que a Bíblia vai resolver o problema do Brasil. E repito, pelo amor de Deus, nada contra a Bíblia, nada quem lê a Bíblia, a questão aqui não é essa. A questão é que a gente tem que separar o joio do trigo. Não, né? O que é política é político, o que é religião. E quando a gente confunde isso, só para concluir, Paulo, eu acho que de alguma forma a gente acaba confundindo a população. Então o jogo é confundir a população, entendeu?
É nesse sentido que eu ia falar. Que o jogo é. Porque quando a gente fala da religião, a gente fala muito da questão da possibilidade sobrenatural.
Sim.
Ou daquilo que parece impossível se tornar possível.
Perfeito.
Né? Mas o que é da normalidade social, nós é que temos que fazer. Sim. E os caras hoje inverteram a ordem.
Exato.
Eles dizem que a normalidade só o sobrenatural pode fazer. E aí o povo tem ido nesse movimento. E aí, e aí a gente volta de novo à história, né? Aquela lógica, né? Associada ao Heródoto, lá, aquela coisa do, né, conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Será que nós temos uma população hoje, uma geração que vai se arrepender no futuro? Porque vai chegar assim, dizer lá daqui a 30 anos, pô, o que é que eu fiz mesmo lá no... nos meus 20 anos, nos meus 25, que está tudo louco hoje, né? Porque isso é progressivo, né? Tem a gente quebrar essa... E eu tenho muito... Fico pensando, eu digo para meu filho, eu tenho um filho de 19 anos que eu digo isso, ó, cuidado, porque lá com 50 anos você pode perceber que nada muito mudou, não mudou nada, ou piorou muito por conta de suas ações. E não fez nada para que... Né? E eu fico assim me sentindo, o Tiago e Simão, assim, né, tentando impulsionar. Porque para os meus, eu tenho 3 filhos. 2 filhos e 1 filho. E para eles, eu tento muito isso. Eu fico muito assim, ó, cuidado, alertando, chamando atenção. É, às vezes eles vão me perguntar uma coisa de pesquisa. Aí quando ele diz, agora antes, passe por mim para ver o filtro. Né? Cuidado com a fonte. Eu chamo muita atenção isso para eles. E eu incentivo que eles pesquisem, mas ao mesmo tempo chamo atenção para que eles possam estar gerenciando a fonte.
Agora, Paulo, você parece que cortou a bola aí para mim, porque uma coisa que eu ia estar puxando é exatamente isso. Essa geração é filha, né, da geração que estava nas ruas. Então a família também não está conseguindo orientar, e é a internet, é o digital que está também orientando e formando o senso crítico. Porque se a gente critica essa geração aí, abaixo dos 25, e a gente diz que a geração de 50, 60 estavam nas ruas, ou seja, os pais estavam. Por que os pais não estão conseguindo levar os filhos? Então, quem tomou esse lugar da escola, quem tomou esse lugar da família?
Eu penso, Thiago, que no caso da família, nós somos professores e a gente vê isso muito no dia a dia. Eu acho que o grande desafio da humanidade no século XXI é o tempo. né? Então, assim, a gente percebe que quando a gente traz essa pauta, por exemplo, da escala 5x2, isso é uma coisa tão necessária para a qualidade de vida, para a família estar mais perto do estudante, mais perto do filho, né? Então, assim, eu acho que hoje, e isso não é uma questão que a gente sente a culpa quando a gente conversa com os pais, é engraçado isso, né? Os pais estão muito distantes dos filhos, por uma questão de tempo, né? Então, a gente hoje tem que estudar, então você está formado, você vai fazer uma pós-graduação, você, sei lá, trabalha de manhã num lugar, trabalha de tarde em outro lugar. Então, essa ausência dos pais dentro de casa, então, o que é que o pai faz? O pai pega com 3 anos de idade, a primeira coisa que ele faz, dá o celular, toma. Tô livre, né? Porque, infelizmente, o pai tem que estudar, o pai tem que fazer 100 mil coisas e o celular que tá educando. Então, o celular, eu terceirizo. Então assim, essa questão que a gente tá vivendo, no meu ponto de vista, de terceirização de tudo, então, eu terceirizo a minha soberania como povo para um político. Eu terceirizo o meu papel como pai para o celular. Então, o menino entende que o céu... Rapaz, olha, você tem uma ideia, eu não sei, talvez, acho que Thiago, ele trabalha com crianças menores, ele não vai sentir isso. Você não tem noção quanto é angustiante um aluno ficar sem o celular na escola.
Eu não sei.
Eles sofrem. Assim, eu passei por uma experiência que eu fiz uma viagem com a escola há umas 3, 4 semanas. E um dos acordos que a gente fez é que eles não podiam circular com o celular. Toda vez que a gente saísse para os espaços de aprendizado, eles não podiam levar o celular. Quando a gente retornava, que a gente ia devolver o celular, era uma experiência, assim, angustiante. Sabe, parece que você está tirando um órgão. Por quê? Porque essa geração está sendo criada com esse processo de terceirização. Então, como eu terceirizo tudo na minha vida... você falou você levantou a bola aqui com relação à pesquisa, à fonte, né? Esse é outro problema que a gente tem, porque o jovem está acreditando que o ChatGPT vai resolver a vida dele, né? Ele até esquece que o ChatGPT usa, inclusive, trabalho análogo à escravidão, né? Então, é uma coisa que muita gente não reflete sobre isso. E que ele mente. Existem artigos da OpenAI, inclusive, né, muito nítidos, que eles dizem, olha, chega um momento que se ele não encontrar a sua resposta, ele vai ver o que é seu perfil, porque ele faz uma análise de perfil seu e cria uma resposta mentirosa. O Nicolelis, né, que é um dos grandes pesquisadores brasileiros, cientista que está lá em Harvard, ele falou que certa feita, os estudantes copiando, né, usando o ChatGPT para fazer artigo científico, ele leu um artigo científico, ligou para o colega e fez assim, ó, fulano, pô, você escreveu um artigo que eu nem sabia ali, claro, não escrevi. Ah, mas o cara está dizendo aqui que citou você, né? Porque ele mente, entendeu? Então, assim, essa geração, ela não está tendo, infelizmente, assim, a iniciativa da pesquisa, a iniciativa do filtro, porque ela foi gerada dentro de uma acomodação. Qual é a acomodação? Está um problema? Passa o celular resolve tudo. E isso, pelo amor de Deus, quando a gente não fala isso de um lugar do crítico, porque fica parecendo que a gente está acima disso. Nós estamos dentro disso, mas é uma análise social. E quando a gente pensa numa análise social, o que a gente pode fazer com isso? Essa é a grande questão. A sociedade vai continuar, por exemplo, demonizando a escola, né? Ou a gente vai entender que a escola é esse local de quebra? Né? Porque eu, por exemplo, lido com familiares que eles chegam e falam assim, não, meu filho não quer ler. Você termina uma explicação em sala de aula, pede para o aluno pegar o livro e responder. Qual é a resposta? Porque não quer ler. Então, assim, a gente não percebe que todos esses elementos que a gente está falando aqui conduzem para um sentido que é qual? Retirar o espírito crítico do indivíduo. Eu quero indivíduos que cada vez mais acreditem, com todo respeito, repito, né, que a Bíblia vai ser a salvação. Eu quero que os indivíduos acreditem que, sei lá, o político X, A, B, C vai ser a salvação, e você retira essa autonomia desse indivíduo. Então, esse indivíduo não está agindo como ser pensante. Ah, porque eu quero tal coisa, o que é que eu faço? Eu vou lá no ChatGPT e peço para o ChatGPT responder por mim. Né? Então, essa dificuldade, né, que a gente não entende o quanto a economia foi importante, ela cresceu no Brasil, ela transformou esse país, mas a economia também acomoda. Né? Então, a acomodação que a economia trouxe para o país, a qualidade de vida que, na nossa época, por exemplo, né, a gente queria estudar, ou você tinha uma coleção da enciclopédia em casa, que era caríssima.
Caríssima.
Ou você, tinha que ir na biblioteca. É. Hoje você, com um Xiaomi ou com um iPhone, você tem acesso ao que você precisa, entendeu? Então a economia, ela acomodou de alguma forma essas pessoas. Então, como é que a gente vai voltar a tornar essas pessoas seres pensantes, né? Como é que a gente vai fazer com que essas pessoas entendam que o digital é importante, mas o que o real também é importante? Porque a gente está isolando. É, o senso de comunidade que a gente tinha no passado, ela se perdeu. Se você parar para perceber, né, o saudosismo que a gente, de alguma forma, registra aqui, de como as pessoas conseguiam se comunicar, né, as pessoas viviam em comunidade, viviam mais em comunidade no passado. Hoje não, hoje eu quero ficar no meu quarto, atrás da minha tela de computador, atrás do meu celular. E isso está adoecendo. Aí depois a gente... Aí eu volto, né? Só para concluir, porque eu acabo falando muito, eu entendo. Quando você pega a lei, por exemplo, que proíbe o uso de celular em sala de aula, tem um parágrafo lá que fala pela saúde mental dos estudantes. Porque as pessoas não conseguem entender o quanto isso está adoecendo, esse isolamento. Nós somos animais políticos. E como animais políticos, nós precisamos conviver em sociedade.
Socialmente.
E limitando, né? Vai adoecendo, vai limitando. É, eu costumo dizer que essa geração, outro dia, um amigo da minha filha não gostou, não, mas eu disse que a geração dela estava tendo aversão ao raciocínio lógico. Né? Exatamente por isso. E quem não consegue perceber as falhas da inteligência artificial é exatamente quem não sabe ler. Sim. Porque você percebe, tanto que se você fizer um livro através de inteligência artificial e botar lá para o prêmio Jabuti, rapidamente você vai ser descartado, eles vão dizendo que foi você que fez, filha.
Perfeito.
Né? Isso é inteligência artificial. Por quê? Porque a linguagem é muito clara que não foi de um ser humano. Né? É algo muito artificial, como o nome já diz. Né? Então, você acaba se limitando. Então, você, quando pega um texto de inteligência artificial, você lê e você não consegue perceber o quanto aquilo está raso, ou uma mentira, é exatamente que você não tem esse costume de ler e de produzir. Então, a inteligência artificial, ela acaba também limitando essa geração. Enquanto, de novo, é uma coisa que a gente já falou nessa bancada aqui, se voltou acho que umas 10 vezes, ela é fantástica, ela é para ser usada, mas apenas como uma ferramenta, como uma calculadora na matemática.
Perfeito.
Então, vamos usar a IA como uma ferramenta, uma calculadora de linguagem. Ela está ali a serviço da gente para... Eu fui até falar outro dia que eu gostava da IA, uma entrevistada nossa que é editora, né? Editora-chefe de editora. Quer dizer, eu gosto muito da IA para correção. Ela fez, eu já detesto. Porque muitas vezes na correção ela muda o sentido. Sim. Então, para uma editora, aquilo ali que para mim, quando a gente faz um texto pequeno, já é bacana, para ela já não é. Porque também o grau de leitura dela, de verificação, de correção, é muito maior do que o meu. Então, para ela, o que é bom para mim já não é. Mas, assim, é uma ferramenta. Então, como é que eu posso usar essa ferramenta? Eu brincava nos primeiros programas que eu dizia assim, tem aqui um equipamento aqui, um bocado de botão, que não me diz nada. Hoje já me diz alguma coisinha, que eu já consigo mexer, operar algumas coisas. Tanto que vocês estão ouvindo a gente pelo rádio e estão vendo pelo YouTube. Então, algumas coisas aqui eu já estou conseguindo. O que no começo do Voz de Saber...
Seria
uma catástrofe. Ninguém ia estar ouvindo a gente. Jorginho teria que estar aqui todas as noites. Então, como toda a tecnologia, ela está aqui para servir o homem.
Sim.
E a gente vê hoje que a gente está para servir a tecnologia. Como você trouxe a sua experiência na escola, hoje a gente está ligado a um fio. Então, aquele medo que se tinha, morro de medo de ficar no hospital e sobreviver por conta de aparelhos. A gente está sobrevivendo por conta de aparelhos. E é esse aparelho aqui.
Sim,
a gente sobrevive por conta de aparelhos. Né? O nervoso, a angústia que a gente fica. Então, essa preocupação, esse debate que sai, assim, não sei se sai, porque eu acho que política é tudo, isso também é política, mas essa limitação que a tecnologia traz, de achar que você, no seu sofá, você pode estar transformando o mundo, né, só por causa ali de um hashtag, quero mudar, e não percebe os detalhes. Então, assim, ó, foram para a rua para a contra a PEC, certo. Então, vou aproveitar aqui, ó, vamos dizer não à PEC no Senado, vamos aprovar a isenção para quem ganha menos de 5 mil, mas aproveita, empurra aqui, ó, um aumento no fundo eleitoral.
Sim.
Então ela empurrou ali porque o
povo... Recompensa, né, querido? Deles, tudo, né? A gente já ouviu falar em almoço, assim.
Almoço grátis.
Almoço,
né,
grátis, não tem. Mas aproveitar agora, eu que olhei para o relógio. Deixa... Olha só, tem viu, Thiago? Ditado aí meio que popular, que diz assim, né, que enquanto um chora, outros vendem lenço.
Sim, perfeito.
Enquanto um chora, outros vendem lenço. Nesse jogo, né, e nesse papel, e foi muito interessante, que a gente até fez uma meia discussão ontem, que Thiago disse, eu não gosto do que me chamam de educador, a gente foi até uma discussão de professores, ah, somos professores. Nesse caminho, nós tivemos aqui um dos nossos convidados esteve aqui, a Lua, e ela faz um doutorado decolonial, né, nesse fortalecimento do pertencimento, das ideias, né, de matriz. Esse é um dos caminhos que a gente tem que buscar para poder fincar mais esse voltar, né, uma ideia surge, aí a gente tem que quebrar e colocar uma nova ideia no sentido de equilibrar esse comportamento dessa sociedade, e agora eu falo muito mais a classe de professor, de buscar retomar alguns conceitos que não podem ficar de fora, né? Alguns conceitos básicos, ético-morais.
Uma coisa que o Thiago falou que eu acho interessante é que essa ideia do hashtag, só para responder sua pergunta, porque a rede social quer te colocar como importante. Então você faz um hashtag, você acha que todo mundo está ali seguindo porque você botou a hashtag, e você vai transformar a vida das pessoas. É a questão imagética, que é a doença da rede social. Você quer se sentir importante, né? A gente não quer reconhecer a nossa insignificância como ser humano. Voltando à sua pergunta, com certeza, o reconhecimento das nossas origens. Hoje nós temos leis, inclusive, né, dentro da educação, que obriga a gente a trabalhar a cultura indígena e a cultura africana e afro-brasileira, logicamente. Que é um desafio, né, porque já aconteceu casos, por exemplo, de você tocar em determinados pontos em sala de colegas, tocar em determinados pontos em sala de aula em outras escolas, e você é doutrinador, né? Então, assim, toda vez que o ser humano esvaziar a sua identidade, isso vai gerar sofrimento. Porque o que, que a gente está percebendo, Paulo? A gente está voltando, na minha perspectiva, aquela ideia, dentro dessa loucura que é a rede social, do ódio, da raiva, de uma série de coisas que a gente percebe ali, da quebra dessa identidade nacional enquanto brasileiro, né? Ou dessas identidades, né, que você tem na formação do Brasil, e terceirizando também o que é o ser brasileiro, o que sou eu, Simão. Então eu vou buscar valores lá fora e esqueço valores aqui dentro. E quando eu esqueço esses valores que são da minha formação, eu também gero sofrimento, eu também gero angústia. Essa semana, dentro de muitas coisas que a gente se depara nas redes sociais, eu acho que também um dos problemas que a gente vive, Paulo, além dessa ideia de que a gente não consegue valorizar o que é nosso e a gente não consegue fortalecer as nossas identidades e adoece com isso, a ideia, por exemplo, que é uma coisa muito típica no Brasil, aquela famosa ideia da teoria da conspiração. O brasileiro adora uma teoria da conspiração. Acha que o tempo todo o mundo está girando contra ele. Aí a última nova que eu vi essa semana, né, é que, para você ter ideia, um gênio colocou na internet, né, deve ser formado em Harvard, provavelmente, que protetor solar não serve para curar o câncer. Quer dizer, se proteger contra o câncer de pele, de pele, né? E aí que você tem que misturar manteiga com óleo, né? E aí, cara, isso viralizou na internet, porque tudo começa assim, olha, mentiram pra você a vida toda, né? Já começa assim. Então, a galera que já não tem um certo conhecimento, aquilo que eu te falei, né? Uma educação que não conscientiza mais, uma educação que não traz mais a criticidade. Com esse senso comum popular de que o tempo todo o sistema tá querendo se aproveitar da gente, não, olha, nova descoberta. Né? Enganaram você o tempo todo. E aí o cara, meu irmão, vai viralizar ali, ele vai ganhar o que ele quer, seguidores. E ele não está preocupado com isso, com a saúde das pessoas. E essa é uma outra questão que é muito interessante. Até hoje as pessoas não estão entendendo a diferença entre censurar e regularizar as redes sociais. Essa é uma pauta muito importante para a sociedade, para uma sociedade que ela não tem ainda educação digital. Né? Mas, com certeza, Paulo, com certeza a gente precisa resgatar as nossas raízes enquanto brasileiros e valorizar essas raízes para que a gente possa efetivamente conseguir superar essas barreiras.
Seu Algoz apareceu ali, apareceu só para mim.
A luz ligou. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube já percebeu que a luz ligou. Então, quando a luz liga, porque Jorge Cordeiro está voltando ao estúdio para me dizer
que
a hora está chegando.
Você vai encerrar o programa, já vou dizer.
Hoje ele não quer entrar para não botar a câmera para ele lá.
Mais dois programas para Simão, para a gente continuar discutindo aqui.
Não
é só mais um, mais dois.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
É um tema extremamente atual, extremamente polêmico. Sim. E olha que a gente está aqui tratando sem entrar em detalhes para evitar as polêmicas, porque só temos uma hora. Né? Tem polêmica que se a gente entrar, Jorge vai ficar ali na porta até 11 horas. Ele não vai entrar hoje, já percebi. Porque ontem, esse mano, ele entrou e ficou parado aqui. O que é que eu fiz? Peguei a câmera e virei para ele. Fiz, ó, a culpa é dele. Estou encerrando o programa, o nosso técnico está aqui. Mas brincadeira à parte, gente. Agradecer ao professor Simão, que esteve aqui com a gente essa noite. Já deixo o convite para retornar. Simão, vou pedir para você se despedir aí rapidinho, mesmo com o Jorginho te olhando ali.
Não, queria agradecer, né, o convite. Eu acho que é sempre importante, como vocês colocaram, um espaço de compartilhamento de ideias, né? Aqui ninguém ainda tem o conhecimento e colocar à disposição, caso vocês precisem em outro momento. Estou disponível para vocês, tá?
Vamos marcar, Simão. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Encerramos essa quinta-feira, mas amanhã estaremos aqui no especial sobre Dom Lucas. Vale muito a pena. Espero que com Carlos Leal de volta à bancada. Senão eu e Paulo estaremos juntos aqui com o nosso convidado. Uma excelente noite com as bênçãos do Senhor do Bonfim e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia está nas mãos do mesmo grupo político e somos o pior estado em segurança pública e com a educação e a saúde entre os últimos colocados. O povo baiano não aguenta mais. É hora de mudar, de construir um novo caminho com gestão, responsabilidade e resultados de verdade. No PSDB, acreditamos no trabalho e na boa política. Se você também quer um estado mais seguro, mais justo e mais eficiente, venha com a gente, filie-se ao PSDB, partido que acredita na Bahia e no Brasil.
Republicanos. Ângelo Coronel, senador.
Oi, gente! Tenho trabalhado duro no Senado, buscando sempre fazer o melhor para o povo baiano. Vim para o Republicanos, que acredito que esse é o melhor caminho para mudar a Bahia. Com lealdade, respeito e dedicação. Ei, vem com a gente.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Com união e respeito, vamos construir uma nova Bahia. Venha com a gente! Venha ser 10!
Felice, Republicanos 10.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O setor do aço no Brasil enfrenta um cenário desafiador de mercado em função da entrada massiva de aço subsidiado, principalmente da China. Segundo o Instituto Aço Brasil, o excedente de capacidade global de produção de aço já ultrapassa 600 milhões de toneladas e pode passar de 700 milhões até 2027. Essa concorrência desleal coloca em risco a sustentabilidade da indústria nacional. O Brasil é o nono maior produtor de aço no mundo. O setor é um pilar estratégico da economia, funcionando como base para diversas cadeias produtivas, como ressalta Alexandre Calil, vice-presidente de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul.
O aço está presente em praticamente tudo, né? Na construção civil, na indústria, na infraestrutura, energia e várias outras cadeias essenciais aí para a economia do país. Sempre buscamos reforçar o papel estratégico do aço no desenvolvimento do Brasil.
Diante das condições desfavoráveis de concorrência com produtos de outros países que entram aqui, as empresas brasileiras têm investido em inovação e se destacado pela qualidade, segurança e sustentabilidade dos produtos. Entre as apostas estão investimentos no desenvolvimento do chamado aço inteligente, como explica Alexandre Calil.
Na ArcelorMittal, o foco é oferecer soluções de aço cada vez mais eficientes, sustentáveis, soluções que vão apoiar os clientes em ganho de produtividade, redução de custos. Para nós, o aço é sempre um vetor de crescimento sustentável, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento para a sociedade.
A empresa criou o programa Excarb para a produção de aço com menor emissão de carbono. Esses materiais já vêm sendo utilizados tanto em obras quanto em aplicações industriais, acompanhando uma tendência de construções mais rápidas com menos desperdício. A inovação também aparece no desenvolvimento de novos tipos de aço. Um deles é o CA70S, até 40% mais resistente que o CA50 convencional e produzido de forma pioneira no Brasil. O produto já está sendo usado em projetos de grande porte, como Sena Tower em Santa Catarina, futura maior torre residencial do mundo. Hoje, a ArcelorMittal responde por 42% da produção nacional de aço bruto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
106.1. Musical.
Conectado em você.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
UFM, conectada em você.
Giro de notícias.
Mais de 68 milhões de pessoas convivem diretamente com o poder exercido por grupos criminosos no Brasil. Essa é a estimativa de um relatório que foi divulgado no último domingo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 41% dos entrevistados reconheceram a presença dos grupos como facções e milícias nos bairros onde vivem. A coordenadora temática do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, explica que o crime organizado vem se configurando de uma nova maneira nos últimos anos, com presença que antes era mais vinculada ao tráfico de drogas, que agora se mistura com mais setores da sociedade.
O que a gente tem é uma organização que ela vai se infiltrando, na verdade, no cotidiano, ocupa os territórios, ocupa a economia formal, ocupa mercados lícitos e ilícitos. E o que acaba acontecendo é que o crime organizado vai ocupando um espaço onde o Estado, na verdade, não existe.
O cenário identificado pela pesquisa é de medo generalizado. 96% dos entrevistados relatam essa sensação de ser a vítima da vez. 61% dos entrevistados afirmaram que o crime organizado influencia muito ou moderadamente decisões e regras de convivência locais. São mais de 42 milhões de pessoas que, na avaliação de Juliana, se sentem frustradas e desrespeitadas como cidadãos e cidadãs, o que promete ser um dos temas principais da próxima eleição no Brasil.
Desde se planejar para sair em determinados horários, porque são aqueles horários que a pessoa vai se sentir mais segura, evitar sair à noite, evitar saindo portando um celular, manifestar que tem sim muito medo de ser morto durante uma abordagem, de um roubo. São situações que fazem com que as pessoas, de fato, demonstrem, né, que há, sim, um certo descompasso entre o que as políticas públicas de segurança têm entregado e aquilo que as pessoas têm vivenciado.
A pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi realizada pelo Instituto Datafolha entre 9 e 10 de março deste ano. Foram 2.004 entrevistas em 137 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Cardeal FM. Conectada em você.
Thank you.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
A inflação de abril desacelerou, ficando em 0,67%, enquanto que em março registrou 0,88%. No entanto, no primeiro quadrimestre de 2026, acumula alta de 2,60%, chegando a 4,39% nos últimos 12 meses. Os dados do IPCA, considerado a inflação oficial do país, foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. A alta dos alimentos e dos remédios teve impacto direto no índice em abril, como explica Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IBGE.
Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo alimentação e bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre.